As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Médio Tejo registra 3 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, todos verificados no Conselho de Orém, conselho que tem agora um acumulado de 97 pessoas doentes. A região tem agora um total de 299 pessoas infectadas, mais 3 do que tinha no dia anterior, 156 recuperadas, 79 em vigilância ativa e 14 óbitos. Nos 11 concelhos do Aço Médio Tejo, o município de Orém é o que registra maior número de casos positivos, 97, seguido de Torres Novas 60, Abrantes 44, o Entroncamento com 32, Tomar com 24, Alcanine 19, Vila Nova da Braquinha 8, segue-se depois o Conselho de Mação com 7, Constância e Ferreira do Zezer com 3 e Sardual com 2 casos. Orém continua a ser o concelho com mais pessoas em vigilância ativa, 35, seguida agora do Entroncamento com 17, Abrantes com 10, Vila Nova da Braquinha com 8, Torres Novas 4, Ferreira do Zezer e Mação com 2 e Tomar com 1 caso.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Carlos Cortes, diretor do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, integra a recém-criada Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Plano de Expansão da Capacidade Laboratorial Nacional para Diagnóstico do Covid. A nomeação de Carlos Cortes para esta comissão, que integra apenas 2 especialistas provenientes de unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, é sim o reconhecimento do esforço de organização e planeamento do Centro Hospitalar do Médio Tejo no âmbito da pandemia do Covid, entre os quais o Serviço de Patologia Clínica. Uma das premissas para a criação desta comissão, segundo despacho do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda de Salles, é dotar o país de uma rede de diagnóstico reforçada e alargada com capacidade acrescida de testagem, que permita detectar o reaparecimento do vírus e dar resposta célere e integrada a eventuais novos surtos em Portugal. A Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Plano de Expansão da Capacidade Laboratorial Nacional para Diagnóstico do Vírus tem por objetivos avaliar a capacidade de aumento da produção de testes, promovendo a maximização da utilização de equipamentos e infraestruturas da rede, promover a expansão da atual rede de laboratórios do Serviço Nacional de Saúde e avaliar, na lógica do custo-benefício, a adequação de investimento em equipamentos e infraestruturas dos atuais e dos novos laboratórios de diagnóstico do Covid.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai à reunião da Câmara Tomar nesta segunda-feira a proposta da Presidente, submetendo à apreciação do Executivo Municipal as contas da Festa dos Tabuleiros de 2019, realizada de 29 de junho a 8 de julho, e que serão apresentadas ao órgão pela respectiva Comissão Central. Um ano depois da realização da festa, a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros vai assim dar a conhecer as receitas e gastos com a realização do evento, valores que serão depois também remetidos à Assembleia Municipal de Tomar. Dados da divisão financeira sobre o custo total da Festa dos Tabuleiros de 2019 para os cofres do município, revelados pouco tempo depois da realização do evento, davam na altura conta que só o município de Tomar teria gasto perto de 470 mil euros no total em transferências para a Comissão Central da Festa e na compra de material e serviços. A este valor deve somar-se ainda as receitas e gastos contabilizados pela Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, nomeadamente em patrocínios e publicidade, mas seguramente o evento deverá ter ultrapassado o 500 mil de euros.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai nesta segunda-feira à reunião do Executivo Municipal de Tomar, empreitada de adaptação e regularização do edifício da Navância, no caso, o prolongamento do prazo para a apresentação de propostas ao procedimento de contratação da empreitada do projeto de adaptação e requalificação do edifício situado na rua José Raimundo Ribeiro. Como referiu recentemente o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, depois de concretizados os processos de regularização com as várias entidades que ali tinham instalações, o município avança agora para a fase de intervenção física nos espaços do imóvel.
Além da necessidade de manutenção, o edifício é de facto antigo, aliás, se bem se recordam, ele era da antiga cooperativa Navância, em determinada altura o município adquiriu, enfim, usou o direito de preferência sobre o edifício, e entretanto foi-lhe dando algumas utilizações mais casuísticas, até que em determinado momento foi feita a cedência, digamos, chamemos-lhe espartilhada a várias entidades, daquilo que era um edifício único e que portanto que tinha uma leitura e uma utilização única, tendo desde sempre, ou pelo menos muito desde o início, uma parte que era concessionada, que era o café, como continua a ser. Bom, nós, no mandato anterior, tentámos o mais possível regularizar essas situações, portanto, foi vindo a reunião de Câmara a regularização da cedência até do próprio café, cujo contrato já não estava válido, mas, enfim, às IPSS que lá estão, nomeadamente a crescer. Depois também houve a questão com a Caritas e com a Cruz Vermelha para, digamos, gestão do espaço da CAVE no âmbito da questão social. Havia ainda uma entidade privada, neste caso um órgão de comunicação social, que lá estava e entretanto também foi, digamos, trabalhada à sua saída, espaço esse aliás que é o destino final da CPCJ, é para esse local que a CPCJ irá assim que as obras estejam concluídas, é algo que já está previsto desde o mandato anterior. A própria regularização com o Ginásio Clube de Tomar e com a União de Tomar, enfim, todas essas situações foram formalmente regularizadas aqui pela Câmara. O que falta agora regularizar é a parte física, portanto, esses espaços foram sendo divididos ou subdivididos, mas obviamente já não respeitam nenhuma da legislação em vigor, nomeadamente na questão das acessibilidades ou do plano de salvaguarda contra incêndios, por exemplo. Ou, por exemplo, a questão da cobertura da parte de ginásio, portanto, no fundo o edifício tem duas grandes áreas, o ginásio desportivo, propriamente dito, que é utilizado pelo Ginásio Clube de Tomar, e depois todo o restante edifício, a cobertura do ginásio, por exemplo, é toda em fibrocimento ainda, e portanto também essa substituição faz parte deste investimento. Portanto, para concluir, sim, está prevista dentro desta tipificação de espaços subdivididos, ou chamemos-lhe numa lógica de vários utilizadores individuais, está previsto que cada um deles cumpra as regras, quer de mobilidade. A parte do café, por exemplo, se não estou em erro no projeto, é feita precisamente portanto, pelo acesso que é feito para o tal espaço onde vai ficar a CPCJ, é daí que, pela mesma plataforma, será feito o acesso ao café, assim como todos os outros, em particular, nomeadamente a parte da cave do ginásio, que era da mais complexa, porque aquilo tem, digamos, um meio piso e um outro piso com escadinhas e com, enfim, é um projeto complicado e que finalmente vai avançar.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Cruz, deteve no passado dia 2 de julho um homem de 48 anos por violência doméstica em Cruz, no seguimento de uma denúncia de violência, a dar conta que a vítima, uma mulher de 38 anos, estaria a ser ameaçada de morte com uma arma de fogo pelo companheiro. Os militares da guarda deslocaram-se ao local, tendo-se deparado com o agressor dentro de casa, empunhando uma arma de fogo e ameaçando o suicídio. Na sequência da ação, os militares da guarda demoveram as intenções do agressor e apreenderam uma caçadeira, duas pistolas de alarme, 11 munições de diversos calibres, 4 facas, 3 machados, uma baioneta e um par de matracas, fabrico artesanal. O detido foi presente a Tribunal Judicial de Santarém, tendo ficado sujeito à medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima, controlado por pulseira eletrónica.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana tem em curso desde o dia 1 de julho e até ao próximo dia 15 de setembro o projeto Piscina Segura, que prevê a realização de ações de sensibilização à população em todo o território, no sentido de reforçar a consciencialização da sociedade para a problemática do afogamento de crianças e jovens em piscinas privadas. Considerando a atual situação do país, em função da pandemia de Covid-19, é expectável que se assista ao aumento da procura de habitações para férias, muitas delas com piscina, exponenciando o risco de afogamento de crianças e jovens se não forem tomadas as devidas precauções. De acordo com a Associação para a Promoção de Segurança Infantil, nos últimos 16 anos ocorreram 247 afogamentos com desfecho fatal em crianças e jovens, sendo as piscinas os planos de água com maior registro de afogamentos, 30%, seguidas das praias, 25%, e dos rios, ribeiras e lagoas, com 24%. Nesse sentido, estão a ser desenvolvidas diversas campanhas de sensibilização através das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, promovendo a colaboração entre entidades através de pontos de contacto.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se que as condições meteorológicas favoráveis ao incremento do risco de incêndio se mantenham muito elevado a máximo no interior do país durante o dia de hoje e nos próximos dias. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que durante o período crítico, ou seja, até 30 de setembro, é proibido fazer queimadas extensivas e ainda queima de amontoados sem autorização da respectiva Câmara Municipal. É ainda proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, para além de fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como usar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evitar também o uso de grades de disco. Qualquer informação adicional pode ser obtida pelo número 808-200-520.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A questão da segurança ligada ao risco de incêndios esteve em foco no debate do orçamento suplementar realizado na Assembleia da República na semana que passou. O deputado Duarte Marques do PSD, deputado eleito pelo Círculo de Santarém, referindo-se ao interior do país, acusou o governo de falta de soluções e inoperância para resolver os problemas da floresta. Duarte Marques afirmava que a ameaça dos incêndios alterou a percepção de segurança das populações e cria um sentimento de insegurança, impotência e fragilidade.
De nada adianta negar que as tragédias dos incêndios não alteraram a percepção de segurança por parte dos cidadãos, sobretudo os que vivem no interior e nos territórios mais desertificados. A ameaça dos incêndios provocou e provoca um sentimento de insegurança, impotência e fragilidade que nenhum cidadão deve ser obrigado a experienciar. É de uma violência atroz verem-se casas, empregos, culturas, heranças, trabalho de décadas e de vidas a serem levadas pelas chamas num minuto para o outro. Tudo isto nos revolta, é certo, e violenta. Mas o que mais revolta é a falta de soluções para este problema e, em particular, a falta de humildade e de compromisso de um governo que, de ano para ano, adia a reforma da floresta, não reforça a eficiência da proteção civil, a formação dos agentes, a exigência das escolhas das esfias ou a coordenação entre forças no terreno e que parece sempre mais preocupado com a imagem e com a propaganda. Se o Governo fosse tão bom a reformar como é a promover a nossa segurança, estávamos safos. A autoridade do Estado está cada vez mais ausente e a percepção de insegurança não resulta apenas da questão dos incêndios e da sua ameaça. É assim uma consequência cada vez maior da presença de efetivos que é menor das forças de segurança, em particular da GNR, chegando-se ao ponto de, em muitos concelhos do nosso país, uma única patrulha ser responsável por 3 concelhos. Os idosos já não se sentem seguros em casa. Os pais hesitam em deixar os seus filhos durante as férias com os avós nas aldeias do interior. E isto sim também é uma tragédia. É uma tragédia social e uma tragédia cultural. A infância de muitas crianças e a velhice de muitos avós está a ser afetada, prejudicada pela ineficácia do governo em matéria de segurança. Além das palavras e boas intenções, a preocupação e presença das forças de segurança e do governo do interior resume-se praticamente a cobrar impostos, mandar limpar a floresta e a multar os proprietários. E importa dizer, se estas forças não fazem melhor, é porque não têm meios nem efetivos e algumas esquadras são um pouco melhor do que barracas. E aquelas que ainda têm condições é porque as câmaras municipais fizeram a sua intervenção. O que é que o governo pretende ao temar e não olhar para este problema de frente e de forma séria e construtiva? Que o interior fique deserto? De que adianta desenharem políticas bonitas quando falta o principal? E o principal é a segurança. Falta segurança. E o Governo sabe disso e fecha os olhos. O Governo fecha os olhos à espera que os bombeiros apaguem os fogos. O Governo fecha os olhos e reza que nada aconteça para que a natureza não ponha a nu a sua inação e para que não se repitam momentos como aqueles vividos em Pedrógão. As fragilidades permanentes da proteção civil, os atrasos permanentes no planeamento por parte da administração interna, as constantes atrapalhadas da contratação de meios aéreos e a falta de investimento na formação minam mais a confiança das pessoas e põem em causa a segurança dos cidadãos.
O município de Vila de Rei aderiu ao Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular na Região Centro, proposto pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. A medida integra a estratégia de valorização de um novo paradigma de crescimento económico para a economia portuguesa, assente na triangulação entre a economia circular, a valorização do território e dos habitats e a descarbonização da economia. Esta adesão ao Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular visa a subscrição de 3 compromissos claros e bem identificados, suscetíveis de concretização num dado período temporal. Compromissos irão contribuir para a implementação da Agenda de Economia Circular do Centro e a sua realização, e os seus resultados serão monitorizados e reportados semestralmente à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, de acordo com as metas e indicadores em avaliação. Como economia circular, entende-se como conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, substituindo o conceito de fim de vida da economia linear por novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação num processo integrado.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas aprovou o lançamento do concurso para a empreitada de valorização das ruínas romanas da Vila Cardílio, com um investimento total de mais de 392 mil euros, acrescido de IVA. Este valor inclui um investimento elegível superior a 332 mil euros e será comparticipado num montante também superior a 282 mil euros, 85% do investimento elegível pelo FEDER no âmbito do Programa Operacional Centro 2020. O montante remanescente, não suportado pelos fundos comunitários, será suportado pela Direção-Geral do Património Cultural e pelo município de Torres Novas na mesma proporção. Considerando que a Vila Cardílio é um elemento com elevado valor patrimonial, classificado como Monumento Nacional, que carece de uma intervenção de conservação condizente com este estatuto, sob pena de se acentuar o grau de risco de degradação, o Estado, através da Direção-Geral do Património Cultural, celebrou assim com o município de Torres Novas um acordo que visa as necessárias intervenções de valorização neste património. No entroncamento, os equipamentos culturais de gestão municipal, a Galeria Municipal, o Centro Cultural e o Cineteatro São João receberam o selo Clean and Safe, atribuído pelo Turismo Portugal. O selo tem como objetivo distinguir as entidades que assegurem o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção do controlo do vírus Covid-19 e também reforçar a confiança dos turistas nacionais e internacionais, bem como do público nos eventos culturais. A iniciativa abrange toda a cadeia de valor do turismo, nomeadamente empreendimentos turísticos, alojamento local, empresas de animação turística, restauração, equipamentos culturais, entre outros, que cumprem os requisitos de higiene e segurança sanitária decorrentes das orientações da Direção-Geral de Saúde e que desta forma recebem o selo Clean and Safe, criado pelo Turismo Portugal. O Turismo de Portugal reúne na plataforma Clean and Safe a listagem dos estabelecimentos aderentes, assim como possibilita também a sua avaliação no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos do selo, num apelo à responsabilidade de todos por um turismo mais seguro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, o CDS, Partido Popular de Tomar, tem tido vários assuntos na ordem do dia. Tendo apresentado algumas propostas no que toca a temas como a criação de emprego e condições para possíveis investidores, a dinamização e reabilitação do património cultural de Tomar, o aumento da população e fixação de jovens na região, entre mais medidas que temos apresentado. Devo relembrar que fez agora 2 anos que em reunião de Câmara levantei o assunto sobre a esquecida necrópole medieval de Santa Maria dos Olivais, considerada a maior da Europa, local de enterro de templários e cavaleiros da Ordem de Cristo, tendo apresentado uma ideia que é muito enriqueceria a região. Esta ideia passa pela criação de cópias das estelas medievais guardadas, criando um local de exposição em Santa Maria dos Olivais, que de certo valorize o que ali existiu e a grandeza cultural do local. Foi igualmente sugerida a criação de uma réplica da arca tumular do Templário presente na Igreja Matriz de Monsaraz para colocar na Igreja de Santa Maria do Olival, em representação dos antigos túmulos dos mestres dos Templários e de alguns da Ordem de Cristo, mandados destruírem determinadas alturas da nossa história. Seria local de visita obrigatória para todos os turistas e curiosos. Estamos a falar em património e valorização do mesmo através da inovação. não esquecendo o que temos. Infelizmente, outro assunto, o da antiga povoação romana, continua a ser tema tabu, e o local da Serrada de João do Couto, um género de campo de ervas intemporal. O CDS, Partido Popular de Tomar, sugere a possibilidade de um museu arqueológico de Tomar, que mostre a centralidade na Bantina, local de conferências e eventos, como centro de aprendizagem que deve ser, tendo ainda sugerido olhar para o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, em Sintra. Faz 2 anos que, em reunião de Câmara, também foi lembrado o pintor nascido e falecido em Tomar, Domingos Serrão, sepultado na Capela de Santa Iria, e que deve estar assinalada a sua identificação e obra. Este grande artista do seu tempo, preferido de reis, com obras em Portugal e Espanha, incluindo o Convento de Cristo. Foi igualmente sugerida a criação de uma Rota do Azeite, uma das principais riquezas da nossa terra durante séculos. Infelizmente, os lagares têm-se perdido e consideramos que o município tem que criar condições para que sectores de desenvolvimento do mundo rural possam ter lugar para crescer, sem esquecer o património histórico e humano. Das últimas propostas apresentadas pelo CDS, Partido Popular, o processo de digitalização para que os arquivos e livros do que é nosso não se perca. Estamos desta forma numa terra onde a riqueza vai muito além, onde o património está para todos, mas se não o reerguermos, ele vai acabar por se perder. Num período complicado como o presente e na incerteza dos próximos meses, não podemos deixar de esquecer o que temos. Como tal, o CDS-PP de Tomar tem marcado a sua diferença em prol dos tomarenses. Desejo a todos uma boa semana.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.